Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, aliás, capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 7. Pode ler do 7 até o 10. 7 a 10. 1 Coríntios capítulo 14, 7 até 10.
Ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação.
Amém. Então, o que está dizendo aqui? Dizendo o seguinte, Paulo, o apóstolo Paulo, já preocupado, com certeza o Espírito Santo, Deus, né, já sabia da dificuldade que ia existir para a igreja. Então, a maior dificuldade que tem para a igreja é, sem dúvida nenhuma, entender Deus. Sem dúvida nenhuma. A maior dificuldade que a igreja tem é de observar, acompanhar o que Deus faz, o que Deus está fazendo, ou o que Deus fez. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, né? O pensamento de Deus não é o pensamento da gente. É muito difícil para nós acompanharmos Deus. Exatamente porque Deus, quem é Deus? O que é Deus? Uma vez nós fizemos essa pergunta aqui, o que era Deus? Quem é Deus? Deus é um ser semelhante a nós. E tem uma diferença enorme entre nós e ele. Ele é um ser semelhante a nós, bem semelhante, esteve no nosso meio, comeu no nosso meio, viveu com a gente. Mas tem uma diferença enorme entre nós e ele. Qual é a diferença? Ele é Deus. E nós não somos Deus. Está certo? Ele é Deus. Ele pode tudo. Por isso é que ele é Deus. Ele tem uma força que ninguém tem. Por isso é que ele é Deus. Certo? Então, é um ser semelhante a gente, pensa, chora, sente, caminha, fala, escuta. Mas existe uma diferença entre nós e ele. Qual é a diferença? Que ele é Deus. E ele é Deus exatamente por causa disso. Esses dias eu fiquei pensando, dando para a roupa, sendo louco. Exatamente pensando, por que que ele era Deus? Né? Então tem um versículo interessante que fala assim, aquietai-vos, porque eu sou Deus. Porque às vezes a gente afoba um pouco e fica assim meio confuso em relação a ele. Ele fala, ó, fica quieto, aquietai-vos, porque eu sou Deus. Não esquece que eu sou Deus. Aí eu fiquei, mas por que que ele era Deus? Aí eu fui obtendo essas respostas, né? Realmente, ele é Deus por causa disso. Porque ele pode tudo. Porque ele é o princípio e o fim. Porque antes dele nada se fez, depois dele nada se vai fazer. Ninguém manda nele, ninguém dá ordem para ele. Se ele fecha, ninguém abre. Se ele abre, ninguém fecha. Por isso que ele é Deus. Ele é todo poderoso. Você, se quiser ser Deus, basta você ser assim. Pronto, acabou. O diabo quis ser pelo menos igual a ele. Tanto é que até hoje ele ainda existe, ele é teimoso. Aliás, nós temos um pouco da natureza dele, né? Por isso é que nós somos assim, teimosos. Ele vai assentar no trono de Deus como se fosse Deus, querendo ser Deus. E não vai ser Deus. Por que ele não vai ser Deus? Porque ele não pode tudo. O diabo pode muito, muito mais do que nós. Ele é capaz de muito mais do que nós. Mas ele não pode tudo. E Deus? Deus tudo pode. Então eu disse para você, aquietai-vos, porque eu sou Deus. Se você acredita em mim, se você está do meu lado, se você fica comigo, se você confia em mim, se você acredita em mim, fica frio. Amém? Esquenta não, porque eu sou Deus. Quer dizer, eu estou acima desse que perturba você. Eu estou acima desse que resiste você. Eu estou acima desse que quer destruir você. Aguenta firme, amém? Eu sou Deus. Você tem que acreditar em mim, você tem que confiar em mim. Né? Daí, às vezes, a gente entender por que, que é difícil acreditar em Deus. É muito difícil, não é fácil não, gente. A gente fala, mas quando a coisa vai apertando, vai chegando, você vai vendo que não é fácil não, é difícil demais acreditar em Deus. Tá certo? Quanto mais aperta, quanto mais aproxima, mais difícil fica acreditar em Deus. A vontade de largar de mão de tudo. E a gente chega às vezes a... Hoje eu dou razão para Jó. É quando Jó brigou feio ali com Deus. Porque ele começou a questionar a atitude de Deus, o comportamento de Deus. Jó começou a questionar, como é que, meu Deus, o que, que é isso? Como é que pode? Bem, e é assim, realmente, o apóstolo Paulo falava aqui, porque se a trombeta, ele disse, ora, até as coisas inanimadas emitem som, seja flauta, cítara, né, e etc. Se elas não tiver um som certinho, ninguém vai entender. Se começar aqui uma bateção aqui, ó, pá, 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 batendo aqui, ó, e etc. ali, tocando de qualquer jeito ali, ninguém vai entender, ninguém vai saber o que está acontecendo aqui. Mas se os sons saírem certinhos, a gente já começa, não, a música, eles estão tocando, é isso. Eles começam a tocar ali, toca qualquer coisa ali, começa aí, a gente vai dizer para você qual é a música. Aliás, faz o seguinte, primeiro você toca qualquer jeito aí, toca uma bagunça aí, faz aí. Faz uma bagunça aí. O que está tocando? Hã? Agora toca um que a gente vai entender. Som certo, que as pessoas possam entender, ninguém vai Cantar, vai cantar? Ninguém cantou, eu não entendi. Eu não vou arriscar e entrar ali cantando qualquer coisa. Canta um negócio, toca um negócio que a gente canta aí. Quem souber, começa a cantar. Conseguiram cantar, o Fernando não conseguiu cantar, mas a maioria aqui conseguiu cantar, entendeu, conseguiu cantar. Então, o que que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo o seguinte, olha, ele chegava na reunião e o pessoal falando em línguas, até falando, isso não é bom. E Paulo falou, olha, isso não é bom. Não é bom por quê? Porque ninguém está entendendo nada. E o que, que vai acontecer? Na hora do pega para capar, na hora que você precisar, na hora que você realmente tiver que entender, às vezes a oração em língua não vai resolver. Então, olha. É muito importante que vocês entendam. Então, Paulo dá orientação para a igreja de Corinto, que é mais importante a igreja de Corinto entender-se o que estava acontecendo. E eles não estavam entendendo. Então, eu digo, olha, eu prefiro falar com vocês de uma maneira que vocês entendam, do que chegar e orar em língua e vai embora. E vocês não entenderem nada. Né? Isso quer dizer, o que, que nós estamos querendo dizer com isso? Estamos querendo dizer o seguinte, que, como ele fala aqui, se a trombeta der um sonido incerto, quem vai se preparar para a batalha? Quem vai? Então, a trombeta tem que dar um som certo. A trombeta tem que dar um som certo. Porque senão ninguém vai preparar para a batalha. Agora, presta atenção. Vamos abrir no Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, está assim, quando abriu, versículo 1, quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora, e vi os sete anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. Então vamos repetir. Quando abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu, e quase por meia hora. Viu sete anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. Os sete anjos estavam ali, diante de Deus, esperando a hora de quê? Esperando a hora, esperando o momento de tocar a trombeta. na hora, no momento de tocar a trombeta. Aí veio o primeiro anjo, o segundo anjo, o terceiro anjo, o quarto anjo, o segundo anjo, veio, versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. Versículo 8. O segundo anjo tocou a sua trombeta. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta. 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta. 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta. Versículo 13. O sexto anjo tocou a sua trombeta. O sétimo. O que aconteceu? O sétimo anjo também tocou a sua trombeta. Quando? Versículo 4, capítulo 10. Quando os sete trovões acabaram de soar, os sete trovões são as sete trombetas. Quando os sete trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os sete trovões falaram, e não escrevas. O anjo que vi em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que viveu, que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e o que nele há. Por isso é que ele é Deus, por isso é que ele é Deus. E a terra e o que nela há, por isso é que ele é Deus. E o mar e o que nele há, por isso é que ele é Deus. Que não haveria mais demora. Então Deus fala, cada trombeta seria tocada numa época, cada trombeta seria tocada numa época certa. Cada coisa seria feita no seu tempo certo, no seu tempo certo. E é por isso que Paulo falou, olha, se a trombeta, então essa trombeta que Paulo estava falando, ele estava se referindo exatamente a isso. A dificuldade que nós íamos ter para localizar. Né? Presta atenção, nós estamos vivendo o Apocalipse. Então nós temos que localizar tudo o que está ocorrendo. Quando Deus fala assim, sela, porque eu vou abrir esses selos na hora certa. Guarda isso aí, como Daniel falou, isso é coisa para um tempo ainda distante. E guarda, porque eu vou abrir o selo na hora certa. E as trombetas foram sendo tocadas. Na hora certa, o anjo tocou a trombeta. E o que tinha que acontecer, aconteceu. Eu quero dar um exemplo para você. Por exemplo, um dia Jesus teria que morrer na cruz. Estava escrito isso lá atrás, que um dia um homem ia morrer na cruz. Que um dia a Virgem daria à luz um filho. Isso já passou. O homem que era para morrer na cruz, morreu. A virgem que ia dar a luz, já deu. Mas tem muita coisa, gente, que não aconteceu ainda. Tem muita coisa que se você não perceber, a coisa passa e você não vê. Por exemplo, muita gente não percebeu que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, e ninguém viu. Mas muita gente viu. Por exemplo, mais de 500 pessoas viu Jesus depois de ressuscitado. Muita gente não viu João Batista vir, João Batista ir. E as coisas estão acontecendo, elas estão acontecendo. elas continuam acontecendo. Certo, Fernando? Então, ele chamou muita atenção da igreja, o evangelho, e chama muita nossa atenção para isso. Olha, não dorme, fica alerta, não fica acordado, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Olha, por quê? Porque você pode acontecer de das coisas passarem e você não perceber. Ou seja, você não se prepara, porque você não ouviu, você não percebeu a trombeta tocando, você não percebeu a coisa acontecendo, e aí você não prepara. Você não prepara. Passa o tempo, porque tudo passa. Passa o tempo. E depois a gente vai lamentar. Depois nós vamos lamentar, nós vamos ficar realmente, sabe, profundamente triste, arrependido às vezes, e lamentar profundamente não ter aproveitado a visitação que Deus fez, o tempo da visitação de Deus. Amém? Muitos não aproveitaram o tempo, do, por exemplo, do sexto anjo, do quinto anjo, do quarto anjo, assim, né? Quando as coisas tiveram propícias, e não aproveitou. E de repente, quem sabe, nós também estamos desperdiçando. Quem sabe nós também não estamos dando o crédito necessário à visitação de Deus. A visitação de Deus. Porque a maneira como Deus visita a igreja, a maneira como ele visita a igreja, pode acontecer de passar despercebida e a gente não vê, não perceber que Deus visitou o seu povo, não perceber que Deus visitou o seu povo, que Deus esteve, falou, porque visita, né? Interessante. O que é visita? Visita é uma coisa que não para ficar. Por exemplo, no movimento pentecostal, que houve uma revolução na igreja. O movimento pentecostal balançou toda a estrutura religiosa que existia na terra. O movimento pentecostal. Mas não veio para ficar, foi só uma visitação. Visita é uma coisa que não vem todo tempo, não. Você vai, fica ali um tempo, depois você sai. Depois, o movimento pentecostal, quem aproveitou a época, quem aproveitou o tempo que Deus estava visitando a igreja com aquele movimento, que foi uma bênção. Quem aproveitou, foi uma bênção. Mas eu acredito que hoje nós estamos vivendo os dias da voz do sétimo anjo. Desde quando a igreja, desde quando nós começamos a falar nisso, nós entendemos que nós estamos vivendo os dias da voz do sétimo anjo. E tem coisas que é para acontecer nos nossos dias. Tem coisa que é para acontecer no nosso dia. Uma das coisas, por exemplo, que vai acontecer, se é que nós estamos vivendo os dias do sétimo anjo. Uma das coisas que você precisa saber que vai acontecer. O que é, Ramiro? Que mais? Hã? O mais importante de tudo, mais importante de tudo que vai, que precisa acontecer nos dias da voz do sétimo anjo, com relação à igreja. Hã? Também, mas com relação à igreja. O que a igreja tem que fazer? Foi dado a ela vestir-se de branco. A noiva, Deus nunca exigiu da igreja o que ele vai exigir, o que ele está exigindo. Deus nunca exigiu a noiva vestir de branco. Ninguém exige, namorado, noivo, nenhum exige da noiva vestir-se de branco antes do casamento? Não, mas de jeito nenhum. A noiva, você exige dela a veste branca quando tiver na hora do casamento. Então, uma coisa que precisa, a igreja precisa entender, é isso. É que nos dias da voz do sétimo anjo, foi dado à igreja vestir-se de branco. E o que é a veste branca? O que é a veste branca? São os nossos atos. São os nossos atos. Então não tem para onde a gente correr. São os nossos atos. Ou você está vestido de branco, esperando a hora do casamento, ou você está se virando para vestir-se de branco. São os nossos atos, o nosso comportamento, a nossa atitude, é isso aí. Então tem que tocar uma trombeta muito bem tocada. Às vezes, você não sabe nem para que rumo a trombeta está tocando. Às vezes você não sabe nem para que rumo está tocando. Aí a sua oração, a oração que você for fazer, ela não tem sentido. Não sei se você concorda comigo. Você não sabe nem para que rumo está tocando a trombeta. Se ela está tocando para cá, se ela está tocando para cá, se está tocando para cá. Então, que oração você vai fazer? A sua oração não tem sentido. Amém? Por exemplo, será que o católico está fazendo a oração certa? Será que o batista está fazendo a oração certa? Será que o assembleano está fazendo a oração certinha? Amém? Se eu não sei o que está acontecendo, como que eu vou fazer a oração correta? Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo no mundo espiritual. Eu não sei o que está acontecendo na igreja, com a igreja. Aí a gente dorme, aí a gente descansa, aí a gente relaxa, e aí a gente acomoda. A gente acomoda, a tendência nossa é acomodar. Porque eu não sei onde a gente está na direção. Porque aqui não tem. Pode estar. A chave daqui não está aqui comigo. Um giz. Se tiver jeito, traz um giz. Mas então, Deus sempre tem. teve a necessidade de guiar o povo. Deus sempre teve a necessidade de guiar o povo. Né? Sempre ele esteve guiando o povo. Quando ele falava através do profeta, ele guiava indiretamente. Ele não estava ali, mas o profeta falava com a boca dele. Ele estava ali falando com o povo. Ele nunca deixou de guiar, dirigir o povo. Está certo? Então, nos dias da voz de cada anjo, da mesma forma, ele falou, tocou a trombeta. Então, a trombeta é uma palavra de Deus. Né? A trombeta é uma palavra de Deus. Quando você fala aí, né? Quando o anjo tocar a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, etc. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, é uma palavra de Deus. É uma palavra de Deus. Um exemplo. Quando nós estávamos aqui na comunidade evangélica, a comunidade tinha mais ou menos 40, 50 pessoas, e nós estávamos, quando aqui, era mais ou menos isso aqui, ó. É dali para cá, no máximo isso aqui de gente, era umas 50 pessoas, no máximo isso aqui, sem contar o pessoal lá de trás. Isso aqui. Era aqui, no máximo isso aqui. E aí, era uma direção de Deus. Era uma palavra de Deus. Era o que Deus queria que fizesse. Então tinha um que era batista, que tinha outro que era assembleiano, tinha um outro que era de outro lugar, da metodista, né? Não tinha, era assim, juntou aquela turma e começaram a buscar Deus. E começaram a orar, buscar Deus, fazer orações, surf, etc. Eles não gostavam nem de banco para não caracterizar. Era cadeira e amontoada. E todo mundo não tinha interessante, para fugir dessa característica maligna que é a religião. Então, oravam, buscavam a Deus, invocavam a Deus e etc. E Senhor, e não sei o que, e tal, tal, e oração. Uma, duas horas de oração. Sujeito orando duas horas. Ninguém queria ir embora, era só oração, etc. Tal. Todo mundo invocando, todo mundo em voz alta, caminhando, etc. Tal, tal. Dentro, estava até comentando isso com o Vodemir esse dia. Dentro de pouco tempo, dentro de muito pouco tempo, passou de 40 para 800 pessoas. Rapidamente, senhor. Foi questão de 3 anos, 4 anos no máximo. Passou de 40 para 800 pessoas. E foi mudando, rapidamente então, começou a mudar. E as coisas começaram a mudar. E a palavra não era a mesma, não era a mesma. A palavra foi mudando, a palavra foi mudando, e a palavra não era a mesma. E aí, a nossa preocupação com relação à palavra foi grande, no sentido de que Deus restaurasse a palavra, que Deus falasse, que Deus tocasse o coração da igreja, para que aquilo não continuasse daquela forma. Não foi isso? Aí, dentro de 4 anos, 800 pessoas, igreja espalhada em todo o Brasil. Todo lugar tinha uma comunidade evangélica. Todo lugar tinha uma comunidade evangélica. Um movimento, uma visitação, um movimento tremendo. Esse louvor que nós temos hoje, esse louvor, esse jeito de louvar a Deus, esse jeito, isso deve-se à comunidade evangélica. Muita coisa que nós temos hoje deve-se à comunidade evangélica. E ela espalhou no Brasil inteiro. De repente, nos Estados Unidos, em outros lugares, muita gente levou o que estava sendo feito aqui. Foi ou não foi? É. Mas de repente, a coisa, ela estava sendo, tinha um caminho, tinha uma direção. Aí Deus, então, alerta a comunidade. Alerta. Olha, vocês estão deixando a palavra. Vocês estão desviando da palavra. Então veio aquele sonho onde Deus chama, vem, reúne a igreja. Olha, o sonho que Deus deu foi esse. A palavra que Deus deu foi essa. Nós não aceitamos isso. Isso não é de Deus, então, paciência. Tá bom. Aí vem, cerca de 8 anos depois de Deus avisar, Deus avisou aqui. 8 anos depois, continuaram resistindo, continuaram fazendo, e etc, etc. Né? No tempo aqui é curto para dizer para vocês o que foi que na realidade aconteceu. 8 anos depois, o que aconteceu? Né? A comunidade evangélica, ela desapareceu. Ela desapareceu. Deixou de existir. Hoje, não existe mais. O que não existe mais? Não existe mais. O que existe? Né? Existem dois ministérios diferentes. Um chamado Sara Nossa Terra, e dividiu o Brasil inteiro, e quem quis acompanhar esse foi para cá, e quem quis seguir esse foi para cá. A comunidade desmanchou. Ela desmanchou. Amém? Então a gente vê a barba do vizinho arder e coloca a barba da gente de molho. Amém? Deus, ele nunca deixa a igreja sem orientação, sem direção. Só que quando ele sai para valer. Quando ele sai assim, ó, ele também não avisa. Quando chega, você percebe a presença de Deus pelo que você buscou, pelo que você fez. Então você percebe que Deus está chegando. Você percebe a presença de Deus na sua vida, no nosso meio, etc. E Deus fica ali. Ele insiste com a gente, mas não é pouco. Mas o dia que ele sai também, ele já avisou, já falou, já orientou, muito conselho, já deu conselho demais, já fez todo o esforço que ele tinha que fazer. E de repente, você não vê mais. Como aconteceu aqui. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. Então eu pergunto a você, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Eu Ele sabe para que rumo nós estamos caminhando. Será que a igreja está atenta a tudo que Deus está falando? Ou não?
Amiro, você concorda? Será, Godoy, Ramiro, né, Adriano, principalmente os que a gente tem como colunas, nós sabemos, será que a gente está atento ao rumo? Será que nós estamos sabendo para onde nós estamos indo? Para onde a igreja está indo? Porque às vezes o João Paulo aqui, talvez, João Paulo, né? Né, João Paulo? O João Paulo talvez não saiba. Talvez ele não tenha assim noção para onde nós estamos indo. Mas de um modo geral, a gente, os de maior influência, os de maior compromisso, nós temos que saber para onde nós estamos indo. Amém? Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 11. Vamos ler a partir do versículo 8. Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 8. Deixa eu ler. Quer ver o microfone? Estou com ele aqui, né, Fia? Tem ele aí? Então vai, lê, por favor.
Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos.
Então, você concorda? Porque você não sabe o que a igreja está pregando. É. Você, muita gente não quer nem saber. Ou então não está atento, não está percebendo o que é que Deus está falando. Amém? Então você não vai falar, você não vai discutir, você não vai comentar, você não vai dizer, ó, Deus falou isso essa semana, Deus falou aquilo essa semana, Deus está falando isso. Ou não é a palavra de Deus. Eu, se não é a palavra de Deus, eu não entendo por que você ainda está aqui. Agora, se é a palavra de Deus, também eu não entendo por que você tem feito tão pouco caso. No versículo 7, aliás, no versículo 8, 9, porque se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração, quer dizer, no seu coração você não crê, no seu coração você não crê, porque o que significa isso? É o amor, coração, quer dizer, é o amor que você tem àquilo que Deus fala. Quando Deus fala, nós amamos aquilo. Quando você fala, nossa, aquela vibração, aquele entusiasmo, aquela felicidade que Deus falou.
Aquele amor é que leva você a divulgar. Porque quando você fala, ama a palavra, você tem vontade de transmitir para os outros. Aí Paulo então diz, com a tua boca confessares. Como que a igreja vai confessar Jesus? Como que a igreja vai confessar Jesus se ela não tem a palavra na boca? Como que a igreja vai confessar, falar, se ela não tem a palavra na boca? E se ela não tem, por que que ela não tem? Porque Deus não está falando? Por que que ela não tem? Porque Deus não falou, Ramiro? Falou, mas nós não ouvimos. Falou, mas nós não recebemos a palavra. Nós não acreditamos na palavra. Aí você vai ver a seriedade. A mais para frente, então. Mais para frente você vai ver. Diz assim, porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça. Justiça, a veste branca. A mudança da sua vida vai depender do seu coração. A mudança da sua vida, a veste branca, a justiça, vai depender do seu coração. Quem vai vestir é o seu coração. Sabe? É a certeza de que você tem que isso está certo. É a certeza de que você tem de que isso está errado. É a certeza que você tem que deve ser feito assim. E você vai amar aquilo. E você vai, às vezes, até penar por aquilo, porque você ama. E quem ama, sabe, se doar, se dar. E aí, mais embaixo. Porque a Escritura diz, versículo 11, então nós estamos tocando a trombeta, versículo por versículo, né? Porque a Escritura diz, ninguém vai ser confundido. Então, isso é uma garantia para nós, de que nós não vamos ser confundidos. Qual a garantia? Se você creu, se você amou, se você recebeu a palavra que é a sua salvação, e você, então, vai amar, vai tocar essa trombeta, você não vai ser confundido. Por que você não vai ser confundido? Porque Deus, então, vai mostrar. Deus vai mostrar. Faz isso agora. Olha isso aqui agora. Presta atenção nessa palavra. Olha essa outra palavra. Então você não vai ficar assim, simplesmente uma palavra ou outra como era antigamente, né, que a gente não sabia bem o que estava acontecendo, que não tinha importância, reunião boa, reunião ruim, um fala para um lado, outro fala para o outro lado, um prega uma coisa, outro prega outra. Mas não é assim nos nossos dias, não. Nos nossos dias não é assim, não. Como alguém disse aí, nos dias da voz do sétimo anjo, cumprir-se-á o mistério de Deus, quer dizer, Cristo em nós. A veste branca significa que nós estamos entendendo perfeitamente tudo o que Deus está fazendo. Amém? A veste significa que eu estou vendo. Eu estou vendo o bem e o mal. Eu estou vendo a bênção e estou vendo a maldição. Eu estou vendo o certo e eu estou vendo o errado. Os meus olhos foram abertos. Ontem, em Pires do Rio, nós falamos sobre uma coisa importante demais, que foi a questão da bênção e da maldição. Só que aqui também nós falamos, mas lá nós falamos de uma outra posição. E aqui agora nós estamos falando de um outro lugar. Mas as três coisas podem se juntar. Como que eu escolho a bênção e a maldição? Como que você escolhe? Quando a gente escolhe, você chega lá na garagem, Fernando, e tem 10 carros do mesmo jeito, do mesmo ano. E aí você tem que escolher. Você tem que usar. Você tem que usar algum entendimento, alguma coisa para você escolher. Então você vai, ou você vai optar pela cor, ou você vai optar, por quê? Pelo banco, pelo acabamento interno, porque todos eles têm o mesmo ano, todos eles têm o mesmo motor, todos eles têm o mesmo isso, o mesmo aquilo, tudo parece um com o outro. Agora, tem às vezes cores diferentes, você vai optar, você tem opção de escolha. Você tem opção de escolha. Então, se Deus tem colocado diante de nós a bênção e a maldição, uma coisa que, nós, que a igreja vai ter que aprender é tudo. A igreja vai ter que, ela tem que, quando ela está vestida de branco, ela, a igreja dos nossos dias é uma igreja que não pode ficar nada para trás. Ela chegou realmente à estatura do varão perfeito, ela alcançou a plenitude do conhecimento de Deus, ela vestiu, Cristo habitou nela, não tem confusão, Cristo habitou nela, só se não for para os nossos dias. E eu não sei o papel que nós estamos desempenhando aqui. Só sei de uma coisa, que todo dia Deus está mostrando uma coisa nova, todo dia Deus está nos dando um entendimento novo, uma coisa cada vez melhor. Eu sinto que é uma coisa cada vez melhor para enriquecer o seu conhecimento. Então, para mim escolher, voltando aqui, é porque eu tenho duas opções, no mínimo duas opções. Porque senão eu não podia escolher. Se botasse aqui, ó, tem um copo d'água aqui para você beber, eu tenho outra opção? Não. Mas se disser para mim, você pode beber ou no copo ou na jarra, já é uma opção. E agora, Ramiro, agora que entra a dificuldade. Agora que entra a dificuldade, qual a dificuldade? Você tem que escolher. Você concorda que muitos vão beber no copo, mas vai aparecer talvez alguém que queira beber na jarra. E onde é que nós vamos aprender? Onde é que nós aprendemos o que, que a gente deve fazer? Eu preciso aprender o que eu devo fazer. Deus tem colocado diante de nós a bênção e a maldição. E a gente preocupa com isso, porque é o seguinte, você ficou 6 anos lá na medicina, na faculdade. 5 anos, 6 anos, residência. Aí, de repente, aparece o enfermo. E não tem ninguém. Fora de expediente. Você sozinho no hospital. Tem que operar. Você vai deixar morrer? Ou você vai ter que abrir? Ou você vai ter que fazer alguma coisa? Você vai ter que fazer alguma coisa. Então, você vai perder.
você vai perder a sua carteira, você vai perder o seu CRM, né? Você vai perder porque você, como médico, deixou o paciente morrer sem assistência médica, você sendo médico. Você tinha que fazer alguma coisa. Nem que você procedesse errado, você tinha que fazer alguma coisa. E nós, a ela foi dado vestígio de branco. Então, a minha preocupação é exatamente essa, é de que as coisas estão chegando diante de nós e nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que escolher. E quem tem que escolher, bebê, é você. Você não tem que ligar para ninguém, você não tem que perguntar para ninguém, você tem que escolher. Você tem que aprender a separar uma coisa da outra, você tem que aprender. E onde é que a gente aprende? Aonde, Rutinha? Aonde nós vamos aprender? Onde é que vocês acham que a gente aprende? E aí tá, você reúne com a gente, você está no meio de nós, nós cremos que Jesus está no meio de nós cremos que Ele está dirigindo, que Ele está guiando, nós cremos que Ele está falando, e eu estou ouvindo, e eu estou ouvindo, e eu estou ouvindo. De repente vem o quê? A prova. Vem a prova. Vem a sabatina. Os filhos de Deus serão provados. A palavra de Deus vai cumprir. E aí? Diante de mim vai estar a bênção e a maldição. Se eu escolher a bênção, eu estou salvo. Se eu escolher a maldição, eu vou me perdendo, eu vou me perdendo. Se eu estou escolhendo a maldição, eu vou me perdendo. Se eu estou escolhendo a bênção, eu vou vivendo. Se eu escolher a maldição, eu vou morrendo. Vocês concordam? Né? Aí a gente, ontem deu um exemplo, lá em Pedro do Rio, um exemplo até, né, estranho, mas interessante. Ele diz assim, olha, um exemplo. Uma pessoa colocou pro Bibi e o Fernando. Ah não, o Bibi estava lá. Estava não. A cara não contou o pé, não. Contou, então não vale. Então vamos ver aqui. O Valdemir e o Fernando. E aí uma pessoa colocou diante de vocês, Valdemir. Alguém colocou diante de você, né? Um palio daqueles comuns, hein? E um Corolla. Corolla caprichado. Botou ali. E disse, esses dois carros é para vocês dois. Os dois carros são para vocês dois. Quem vai escolher primeiro? Você, Fernando? O Valdemir deixou o Fernando escolher? E aí, Fernando? Qual você vai escolher? Agora, por que que é você que vai escolher, Fernando? E por que que não é o Valdemir? Você acha justo isso?
É, os mais novos primeiro.
Você não acha que isso pode, né, pode sujar a sua veste? Você não acha que isso pode, é um pecado? Por que você que tem que escolher?
Tá aí.
Né? Não seria mais justo, não seria mais justo um par ou ímpar?
com a sorte, lançar a sorte entre vocês dois, seria mais justo. Porque se botar para o Valdemir, o Fernando vai reclamar. Mas por que o Valdemir? Só porque ele é mais velho? Não, onde é que está escrito que o mais velho tem direito? Então, talvez seria, fosse mais justo lançar sorte entre vocês dois. Tudo bem, então vamos para o ímpar. Ou então vamos lançar a moeda, né? Aí e tal. E, tá, Fernando? Tudo bem. Pai, para o ímpar. Levanta o dedo. Valdemir ganhou. Valdemir, agora escolhe, Valdemir. Agora escolhe. Você ganhou. Talvez melhor se não tivesse ganhado. Está vendo como é que são as coisas? Talvez, veja bem como é que são as coisas. Isso Deus faz com a gente, isso, Godoy. Deus está fazendo isso conosco. Talvez fosse melhor para o Valdemir não ter ganhado. Por quê?
Vou ter que escolher. E com certeza que eu vou tender a escolher o melhor, na minha opinião, que é o Corolla. Daí eu vou ficar, de repente, pensando que ele vai ficar no prejuízo, né? Verdade.
Então, o que que o Evangelho, o que que o Valdemir tinha que fazer? O que que o Valdemir tinha que fazer? O Valdemir tinha que perguntar para Deus. O Valdemir tinha que lançar a mão do Espírito Santo. Senhor, e agora? Deus ia fazer ele lembrar de uma palavra, de um conselho do Evangelho, que diz o quê? Nós falamos sobre isso também. Nós falamos sobre isso também, por isso vocês estão, né, tocando aí nesse assunto. Não, não, você está lembrando certo, inclusive nós falamos sobre isso também. Estou dizendo, vocês estão tocando um assunto certo. Aí o Valdemir, se ele lembrasse, ele ia pensar: olha bem, a bênção e a maldição. Olha para você ver o que que Deus está fazendo com a gente. O certo, então, Valdemir pegar, lembrar e fazer uma coisa que ia trazer para ele uma bênção. Ia enriquecê-lo, ia colocá-lo numa posição em relação a Deus, que é o que ele quer. Ele ia pensar assim: peraí, eu quero aproveitar isso aqui para me tirar proveito. Eu quero ser abençoado por Deus. Eu estou lá preocupado com Corolla, com Palio, sabe? Eu estou de olho no BMW, eu estou de olho, entendeu? Corolla já vai ficar para trás. Eu vou fazer aqui uma coisa tremenda. O que que eu vou fazer? O que eu quero para mim, eu vou dar para o Fernando. O que eu quero para mim, eu vou dar para o Fernando. Aí o Valdemir vai pegar e escolher o Palio. Nem vai escolher o Corolla, não. Ele vai escolher: eu quero o Palio. Eu gosto de Palio. Eu sou chegado a Palio. Pronto. Pega o Palio, quietinho, feliz, alegre. Mas não vai com raiva, não vai com ódio, não. Sabe, feliz. E Deus vai te abençoar. E com isso ele não vai amaldiçoar o Fernando também, não. Porque foi, na verdade, ele queria abençoar você e abençoar o Fernando. Certo? E aí vocês dois, olha, todos dois iriam ganhar. Mas ainda citei também o caso de Ló e Abraão. Quando Deus diz para Ló, quando Abraão chega e está lá ele e Ló, né? Ele manda Ló escolher. Ló, né? Ganancioso, Que mais? Zóio grande. Que mais? Querendo levar vantagem sobre o tio. Querendo, sabe? Porque é uma coisa normal da gente. Ló escolhe uma parte boa e deixa a outra pro tio. Pega, fica com a melhor parte e deixa a outra pro tio. O que que Ló escolheu? A bênção? Amém. Ló não escolheu a bênção. Gente, se nós não estivermos acompanhando o que Deus está fazendo com a igreja, se nós não estivermos em comunhão com Deus, se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos, o que que vai acontecer? O que que pode acontecer? Nós vamos escolher e deixar a bênção. Nós vamos perder a bênção. Nem? Porque eu estava perguntando para as irmãs, o que é bênção? Porque está aí, Soninha, uma coisa que às vezes nem nós sabemos o que é. A gente não sabe o que é bênção. Mas o que é bênção? O que é uma bênção? Bênção é aquilo que o próprio nome está dizendo, é aquilo que é bom para você, aquilo que te abençoa. Bênção é aquilo que vai ser útil a você. Então eu estava dizendo, bênção é o ato de bem dizer, é benzer. Quando o caboclo passa o ramim, ele faz o sinal da cruz. E faz aqui. O que ele está fazendo? Abençoando. Por isso, agora o que ele fala, é que a gente, ele fala, você não está sabendo o que ele fala. Então, às vezes, ele está abençoando com a bênção maligna, você não sabe, mas ele está ali abençoando. Então eu estava dizendo para ele o seguinte, que na medida que eu me torno uma bênção, na medida que eu me torno uma bênção, eu coloco a mão numa pessoa, a pessoa recebe um bem ou um mal. Porque eu ponho a mão na pessoa, ela recebe o bem. Porque eu sou uma bênção. Como que eu me tornei uma bênção? Sendo abençoado. Sendo abençoado. Na medida em que eu sou abençoado, eu abençoo. A sombra de Pedro abençoava. A roupa de Pedro abençoava. Se você sentasse onde Jesus estava sentado, você era abençoado. Porque ele era abençoado. Então, porque eles foram abençoados de tanto abençoar. Então, o que que Deus mandou? Falou para nós, olha, você tem que ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Tudo está ficando difícil para a igreja. De uma coisa eu tenho certeza, está ficando difícil para a igreja. Porque nós temos que ser uma bênção. Nós temos que ser uma bênção. Não tem alternativa para nós, não. Nós temos que ser uma bênção. Mas então, Paulo diz aqui, todo aquele que invocar o Senhor, será salvo da maldição e vai se tornar uma bênção. Mas como invocarão se não estiver acreditando mais? Como é que nós vamos invocar se nós não estamos mais acreditando? Não, nós vamos crer, nós vamos insistir, né? Nós vamos entender que o que Deus quer para nós é uma bênção. Ele quer o melhor para nós. Isso é que é bênção. Fica com o palio, escolhe campo melhor, pior. O que você quer para você, faz para os outros. Vamos experimentar. Vamos experimentar ser uma bênção. Vamos experimentar ser uma bênção. Vamos experimentar fazer tudo aquilo. Vamos abençoar. Vamos abençoar os outros. E nós vamos tornar abençoados. Amém. Vamos aproveitar toda a oportunidade que nós tivermos para ser uma bênção. Mas, gente, se você não estiver atento ao que Deus está fazendo, que lado que Deus está tocando, qual é a palavra que Deus está falando, Senhor, e agora? O que eu tenho que fazer? Senhor, e agora? O que eu tenho que fazer? Senhor, qual é o próximo passo? E agora, Senhor? Né? Nós não podemos descuidar nem um pouquinho de Deus. Orar e procurar realmente invocar a Deus, entender, Senhor, eu não quero estar fora da obra que o Senhor está realizando. De repente, passa, Dilce, passa, eu não vi Deus passar, eu não vi a coisa acontecer, eu não vi acontecer. E eu tive oportunidades muitas de abençoar. Eu tive muita oportunidade de ser a bênção. Amém? Amém. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Eu dei uma volta muito grande para mostrar para vocês que se a trombeta não tocar um sonido incerto, certo, se a trombeta não fizer uma coisa certinha, você não vai ser uma bênção. A palavra de Deus quer te levar a ser uma bênção. Como Pedro foi uma bênção. Paulo foi uma bênção. Tá bom? Eu tenho certeza que Madalena foi uma bênção. Que Jesus foi uma bênção. Amém? Que Tiago foi uma bênção. Que Maria foi uma bênção. Que José foi uma bênção. E nós? Então, quer dizer, se eu chegar e falar assim, Aninha, é uma bênção. Isso quer dizer o quê? Porque a gente tem mania de falar uma bênção. Mas se eu disser, Aninha é uma bênção.
Ela faz bem.
Só. A gente peleja para ver o mal que ela faz. Ela não faz. A gente fica procurando ver o mal que ela faz. E não consegue ver. Ela é?
Uma bênção. Só faz bem.
A Bíblia diz que Jesus passou na terra fazendo o bem. O que Jesus era? Uma bênção. Amém? O Carlinhos é uma bênção lá em Pedro do Rio. Amém? O Fernando é uma bênção. Agora, então,
em volta. A gente vai fazer tudo para tirar da nossa vida. Lança de você aquilo que está amaldiçoando você e não abençoando você. Às vezes o seu chapéu está te amaldiçoando. Às vezes o seu óculos, às vezes a sua mão. O que diz a escritura? Se o teu olho direito, você, o seu olho está te amaldiçoando, o que é melhor? A sua mão está te amaldiçoando. Não tem permitido você ser uma bênção. Amém, gente? Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Vou nem perguntar, passei da hora. Talvez não seja uma bênção passar da hora. Mas eu espero que você tenha entendido que a trombeta tem se esforçado para sair de uma maneira que você entenda. Que a trombeta tem se esforçado para sair de uma forma que você perceba. Hoje Deus falou comigo. Hoje Deus me chamou a atenção. Ele não me jogou fora. Ele não me excluiu da igreja. Ele só disse para mim o quê? Hã? Seja uma bênção. Eu vou te ajudar. Eu vou falar. Eu estarei com você. Confia em mim. Acredita em mim. Invoca. Mas ponha no seu coração. Eu vou ajudar. Eu vou ser uma bênção. Não basta. Hoje, nos dias de hoje, não basta ser apenas frequentador de igreja, não. Agora, Cristo em nós vamos ter que ser a bênção. Amém, gente? Amém. Pronto. Amém, Jesus. É verdade, Senhor, é verdade. E se isso é verdade, que o Senhor possa realmente confirmar, que o Senhor possa fazer com que a igreja que está aqui seja uma bênção. Por que ela teria que ser uma maldição? Por que a igreja que está aqui não pode ser uma bênção? Por que as nossas mãos não podem ser uma bênção? Por que a palavra da nossa boca não pode ser uma bênção? Porque os nossos olhos não podem ser uma bênção? Quem sabe? Eu sei que nós estamos muito longe do Senhor, dos apóstolos. Mas se o Senhor está dando a nós a oportunidade de ser uma bênção, se o Senhor está querendo, nos convidando, se o Senhor nesses dias está colocando diante de nós, eu quero dizer ao Senhor, mesmo sem saber o que fazer, mesmo sem confessando ao Senhor toda a fraqueza, todo o medo de pecar, de errar, eu quero, com toda humildade sincera, dizer ao Senhor que, se for possível, faz de mim uma bênção. Se for possível, Senhor, que eu seja uma bênção, ou que eu tenha sido uma bênção, e que até agora todo o meu esforço foi no sentido de abençoar, fazer o bem, aos meus irmãos. E se algum mal foi feito, com certeza muitos foram. Perdoa-me, Senhor. Foram feitos por causa da minha ignorância, pelo pouco entendimento. Pela distância que existe entre nós e o céu. Mas nós queremos o céu. Nós queremos, meu Deus, abençoar para tornarmos uma bênção. Queremos ser a salvação, o caminho, a luz, o consolo. A força para os nossos irmãos. Obrigado, Jesus. Tenha liberdade, Senhor, de edificar as nossas vidas. Pai que está nos céus, muita coisa ainda não podemos entender. Muita coisa não está ao nosso alcance. Mas iremos após o Senhor, seguindo os teus passos, ouvindo cada palavra, cada orientação que o Senhor nos falar. Amém. Aleluia, Jesus, amém. Tu és a nossa salvação.
bênção.
Senhor, o nosso lado, invocando sempre o Senhor, haveremos de vencer, amém? Haveremos de ser a bênção que o Senhor quer que nós sejamos, amém? A bênção que nós haveremos de ser. Deus abençoe, abraço seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus, amém?